Lamentações 3, 22 a 26. Sabe, irmãos, enquanto você abre a sua Bíblia, eu estava na sexta-feira, que foi meu aniversário, eu estava aqui na torre orando, e eu comecei a louvar a Deus e agradecer, até compartilhei com o Vitor sobre isso, e Deus me fez lembrar de lugares que eu passei, irmã Maria, quando criança, que eu poderia não estar aqui hoje. Eu morei em lugares terríveis, onde tinha malária. Quando eu cheguei em Alta Floresta, Carlinda, eu me lembro que eu via crianças tremer assim no sol de malária. Nós fomos morar num sítio, na época não existia energia elétrica, era só quem tinha motor, era na vela, um lampião, lamparina, e lá tinha muitos animais peçonhentos, cobra, caranguejeira, onça. E eu e meu irmão, nós andávamos naqueles rios dentro da mata e nunca aconteceu nada conosco. Eu me lembro que eu muito pequeno, mas eu era guri de rua, e eu tomava dinheiro de bêbado com 6 anos de idade, ou menos, eu não lembro quantos anos que eu tinha, mas era muito criança. E um dia eu joguei um copo de pinga no rosto de um senhor, e tentaram me pegar para me bater, iam me matar, na verdade, se me pegasse. E eu fugi, eu corri naquela escuridão lá em Carlinda, e fui em outro lugar onde tinha energia, onde tinha um bailão. E Deus me fez eu lembrar de tudo isso. E o Senhor falou assim: eu te livrei para que hoje você pudesse estar me servindo. Quando Deus tem propósito na sua vida, eu comecei a agradecer a Deus por cada livramento, por cada dificuldade que eu passei, lutas. Aqui nesse Pera 90, nós saímos aí igual doido à noite, eu tinha 13 anos. Nós saímos de 10 gurizada à noite. Uma vez nós topamos com a gangue, essa gangue quis atirar em nós. O cara me deu um chute na perna, rapaz, eu saí já mancando. E assim, a gente via morte acontecendo nesses bailes aqui. E ali a gente tomando conhaque, pinga e tanta coisa, com 12, 13 anos de idade. E o Senhor me livrou dos perigos. E graças a Deus, o Senhor me trouxe e me fez chegar à presença dEle. Então isso é Deus cuidando. Eu falei: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me sustentou todo o tempo, o Senhor cuidou de mim todo instante, todo momento. Interessante que o tema da palavra de hoje vai falar sobre isso, mas Deus é fiel. Esse é o tema. O tema da nossa palavra hoje: Deus é fiel. Diga aí, seu irmão, Deus é fiel. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, Espírito Santo, nós estamos aqui diante da tua presença nessa noite, não porque nós somos bons, porque nada podemos, ou somos, ou merecemos. Nós estamos diante da tua presença nessa noite porque o Senhor é bom. E a sua bondade, ó Deus, não tem limites, não tem tamanho. O Senhor sustentou cada um aqui, de todas as suas histórias. Cada um aqui tem uma história. Cada um aqui passou por perigos, pelo vale da sombra da morte. O Senhor sustentou, trouxe e está aqui, porque o Senhor é fiel. Espírito Santo, que o Senhor possa completar essa palavra no coração de cada um. Espírito Santo, que o Senhor possa nesse momento trazer, meu Deus, à memória de cada um tudo aquilo que o Senhor já tem feito e tudo que o Senhor ainda vai fazer. Cada um que está aqui nessa noite, ó Pai, o Senhor o amou, o chamou pelo nome antes mesmo que ele nascesse. O Senhor já tinha o escolhido para estar aqui, porque o Senhor é fiel. Espírito Santo, nesse momento, que o Senhor venha trazer cura. Se tem alguém aqui nessa noite com a dor, com a enfermidade, Se tem alguém aqui, ó Pai, com a virose, com algum tipo de dor, onde estiver alojada essa dor, em nome de Jesus, sai agora. Em nome de Jesus, bate em retirada. Toda inflamação, toda infecção, todo mal-estar, tudo aquilo que não é do Senhor, caia por terra agora. No nome de Jesus, nós declaramos a cura e a restauração. No nome de Jesus. Amém? Diga, Deus é fiel. Deus é fiel, é fiel. Conhece, Marita? Acima de todas as coisas eu creio. Essa é antiga também. É quase a minha idade já. Deus é fiel, aleluia. Lamentações 3:22 a 26, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Volta o versículo anterior. O Senhor é bom para os que esperam nele. Diga, o Senhor é bom para os que esperam nele. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam, Deus é fiel. O profeta Jeremias, ele estava passando um momento difícil quando ele escreve isso, quando ele faz essa oração. Ele estava em meio à cinza de uma Jerusalém destruída e total desespero. Na maior parte do livro não há uma palavra de esperança, nem um raio de luz. E quando chegamos ao texto, e nós começamos então a enxergar uma luz. O texto declara que ele é a nossa esperança em meio ao desespero. Ele é a nossa luz quando tudo ao redor é escuridão. Ele é o caminho quando não podemos encontrar nenhum caminho. Ele é a nossa razão de viver quando preferimos desistir. É interessante o texto que começa dizendo que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Começa a dizer que as misericórdias do Senhor, elas não têm fim. Sabe, eu e você, nós temos a oportunidade de ser filhos e amados por um Deus que tem as misericórdias infinitas, e que elas se renovam manhã após manhã. Por quê? Por que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs? Por que as misericórdias do Senhor se renova dia a dia? Porque nós somos falhos. Sabia? Porque nós erramos todos os dias. Porque nós falhamos todos os momentos. Porque nós temos nossos erros. Porque nós temos nossas dificuldades. Ah, se não fossem as muitas misericórdias do Senhor. Glória a Deus que nós temos um Deus misericordioso que é fiel. Glória a Deus, nós temos um Deus que visitou aqui o profeta e falou assim: olha, calma, eu sei que o povo tem se rebelado, o povo tem andado em caminhos contra a mim, e por isso que eles estão sendo exilados, levados para a Babilônia. A cidade destruída. O que você consegue lembrar da sua vida e de hoje, talvez, que você está vivendo? De repente você está vivendo uma situação semelhante. Talvez a sua Jerusalém hoje é dentro da sua própria casa. Talvez é o desemprego, é a falta do dinheiro. Talvez é a confusão dentro da casa, a falta de amor, de entendimento. Talvez a comunhão de pai com filho, de esposo com esposa. Talvez você está passando situação que tem dia você senta, chora e não vê mais solução. Talvez você tenha olhado as suas circunstâncias e você tenha olhado e olhado e falado: meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Será que tem algum futuro para mim? Será que tem alguma coisa boa para mim também? Porque eu não consigo enxergar nada. De repente é só você que está orando na sua casa. De repente é só você que é aquele que busca na sua casa. De repente é só você que está pagando um preço. E você olha e fala: parece que não está acontecendo nada. Ó, Senhor amado, o que eu faço? Aí, isso é lamentação. Jeremias se encontrava nesse estado. Aparece uma luz. A nossa esperança em meio ao desespero. Quem é essa esperança? A minha esperança é o Senhor. Salmo 120 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Ei, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que firmes permanecem para sempre. O que esperam no Senhor. Por que que eu confio no Senhor? Porque Ele é fiel. Eu posso falar a coisa para você e não cumprir, irmão. Eu posso te prometer algo e não cumprir. O homem pode te prometer alguma coisa e não cumprir. Mas Deus cumpre com toda a palavra que Ele diz para você. Porque uma das características de Deus é ser fiel. Amém? A misericórdia do Senhor se renova. Nós vamos ver aqui quatro coisas, quatro pontos nesse estudo. Primeiro ponto: por que que nós não somos destruídos? Você já perguntou sobre para Deus sobre isso? Por que que eu não sou destruído? Se eu sou tão falho, pela misericórdia. O irmão Gilano falou um texto aqui que enganoso é o coração do homem. A resposta de Jeremias é por causa do grande amor do Senhor. Você sabe por que que nós não somos consumidos? Porque o amor de Deus é de tal maneira. Amém? Porque o amor de Deus não tem medida. Porque o amor de Deus é grande, tão grande que não tem tamanho. Nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor. Por isso que Deus não nos destrói. Ele poderia e deveria, Ele poderia porque é Deus, deveria porque somos pecadores. Essa é a realidade. A Bíblia diz que não há um homem justo sequer, não há um homem bom sequer. Não existe bondade no ser humano. Essa ideia que se tem pregado nos dias de hoje, onde se tem colocado o homem no centro e Deus tem ficado de lado. Eu parei essa semana vendo se tinha alguma coisa que presta na TV, que não tem, mas tirando quando é o meu Palmeiras. Parei lá no Valdomiro Santiago. Rapaz, eu falei, eu vou assistir esse cabra aqui. Gente, uma multidão de gente naquele prédio, pro lado de fora, no telão, e uma bagunça. Ele falava, outro falava junto. Ô, pastor, cala a boca aí, calma aí. Aí daí a pouco ele estava falando de queijo, falando de tanta coisa, aquela. Sim. E o povo ali com papelzinho, com foto, querendo pegar o suor do homem, a sacolinha dos 7 mil do propósito. E eu fiquei ali, rapaz, eu fiquei mais de meia hora vendo aquela situação. E eu comecei a falar com Deus, eu falei, Senhor, a gente prepara, a gente busca o Senhor para levar uma palavra de qualidade dentro da Bíblia, sem heresia, tal. E parece que tem uma dificuldade da gente conseguir ganhar, né? Sabe o que Deus falou para mim? A multidão sempre quis os milagres, sempre quis os benefícios. Jesus um dia falou assim: vocês me procuram, vocês me seguem porque vocês têm por Deus é o ventre, por causa da comida, né? Vocês querem comida, vocês querem multiplicação de pão, de peixe, vocês querem ser curado. A multidão sempre acompanhava, mas quando acabava ali a cura, iam embora. Mas discípulos são poucos. Discípulos estão aqui. Discípulo paga um preço. As pessoas têm buscado ao Senhor de uma forma como se Deus fosse o servo deles, como se Deus tivesse uma obrigação de fazer alguma coisa para mim e para você. É ou não é verdade? Um dia, isso há muitos anos, ali no bairro Santa Rosa, o Breno conheceu lá, era o reduto ali do Breno, bem naquela baixada, Breno, onde passa rastro forte lá embaixo já. Nós fomos numa casa, eu trabalhava com pedreiro e tinha um senhor, uma casa com piscina grandona, e ele era aposentado da aeronáutica. E ele estava numa cadeira de roda, todo torto, não falava, deu derrame. E nós fomos lá fazer um serviço, e era enfermeiro 24 horas. E aí, eu e o pedreiro, que era irmão da igreja, a gente convidou a dona para ir na igreja, na nossa igreja lá. E falamos, leva ele. Ela falou assim: seu Zé, eu posso até levar ele lá, mas eu quero levar ele, aí ele vai ser curado, eu pago o que tiver que pagar, quando for, mas só isso, eu trago ele de volta, bom, eu não quero compromisso com nada com a igreja, não. Desse jeito que ela falou para nós. Eu pago, quantos que é? Ele vai ficar sarado? Ele ficar bom, curado? Eu levo ele lá, mas nada de compromisso. E só aumentou de lá para cá esse pensamento. O ser humano querendo bênçãos e bênçãos e bênçãos. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, eu quero saúde e tal. E as pessoas, pregadores, se colocando no lugar de Deus, dizendo, vem para cá que eu vou resolver o seu problema. É ou não é verdade? Quantas pessoas que estão querendo a bênção, mas não querem o abençoador? Por que querer o abençoador? Entra aquilo que eu sempre tenho dito. Você querer ser discípulo e não ser multidão requer renúncia, requer entrega, requer todos os dias matar a sua carne, carregar a sua cruz. E isso não é fácil, e isso é difícil. O caminho estreito vai entrar pouquíssimo. O caminho estreito tem que deixar a bagagem para trás. Não vai entrar bagagem no caminho estreito. A pessoa ela vem, está até bem, até ser confrontada com os seus pecados. E quando é confrontado com o pecado, a igreja não presta mais. Ah, o pastor não serve mais. Esse líder de célula não serve. Esse discipulador não serve. É ou não é verdade? Por isso, e por pior que as coisas estejam, se não fosse por Deus, as coisas seriam muito piores. Graças a Deus que o Senhor, que as suas misericórdias dura para todo sempre em nossas vidas. O Senhor é fiel. Segundo ponto, como sei que Deus continuará me amando? Como que eu sei? Pela misericórdia. A palavra misericórdia, ela quer enfatizar a abundância e a grandiosidade das misericórdias de Deus. Grande é a tua misericórdia, por isso nós não somos consumidos. Por isso que eu sei que Ele vai continuar me amando. Deus, Ele, quando Ele olha para nós, na verdade, Ele olha e Ele vê que Jesus é em nós. A perfeição está em Cristo Jesus, que está na sua vida. O amor de Deus é tão grande, como diz João 3,16. João 3,16 é o versículo que eu amo, porque ele traz quem é a essência de um Deus de amor. Porque Deus me amou de tal maneira. Irmãos, você consegue entender o quanto você é amado por Deus? Você já parou para pensar o quanto que você é alguém tão amado por um Deus tão grande, tão poderoso? Comece a imaginar na sua mente sobre o amor desse Deus sobre você. Comece trazer para o seu coração, para a sua mente, o quanto que você tem valor para ser amado por um Deus tão poderoso. Você consegue imaginar o tamanho desse amor invadindo o seu coração, entrando e transformando a sua vida? Sabe, esse amor que não pediu de você nada em troca, um amor que não tem um interesse no que eu tenho e que você tem. Um amor que não exige que você dê nada para Ele. Nada. É o amor de Deus. É o amor ágape. Às vezes nós falamos para Deus: Deus, o Senhor sabe, eu te amo, eu te amo. Ei, está na hora de nós sabermos e entendermos o quanto nós somos amados por Ele. O quanto que nós somos amados por Ele. Pessoas sofrendo, decepcionadas, pessoas sofrendo com medo de ser abandonadas, pessoas sofrendo pânico, com medo do abandono de filhos, de maridos, de amigos, é porque ainda não conheceu que tem um Deus que ama tanto ele. Todos podem te abandonar, todos podem deixar, mas Deus é fiel para estar com você todos os dias, até a consumação do século. Então é momento de você falar a Deus: eu quero o Senhor. O que você faz quando você sabe que é amado por alguém e ama esse alguém? Você quer estar perto, você quer fazer as coisas junto com ele, você quer compartilhar, é ou não é verdade? Você paga preço. É assim com Deus. Você sabia que Deus quer que você quebre aí essa barreira de fantasiar momentos com ele de oração? Oh, céu, se santíssimo Deus poderoso. Não, tudo bem, não tem problema fazer isso. Mas você pode ser, seja você, porque ele sabe quem você é. Sabe, tenha a liberdade de falar com esse Deus de uma forma. Eu sempre, quando eu tenho aprendido a falar assim: Deus, eu chego diante de Deus numa, muito simples, diante do Senhor. Eu falo com Deus aberto, eu falo: Senhor, eu nem sei o que eu falo para o Senhor, porque eu não tenho palavra, mas me dá as palavras para me falar para o Senhor. É mais ou menos assim. Tem hora que tem, quando eu fui conquistar a André, eu não tinha palavra para falar, né? Aí eu falava: meu coração por ti não bate, capota. Eu pegava aqueles versinhos de balinha, né? Quem já usou versinho de balinha? Falava: aham. E aí você treme, gela as mãos, esfria os pés, o estômago. Ah, mas assim, Deus me amou, eu tenho um Deus que me ama. Rapaz, se eu tenho alguém que me ama, então por que que eu não vou entregar todas as coisas na mão dele? Por que que eu não vou falar com ele? Por que que eu não vou debruçar nos braços dele? Nós muitas vezes estamos acreditando, como eu digo sempre, nós muitas vezes estamos acreditando na palavra do patrão, do governo, ou sei lá de quem, de uma pessoa. Pare tudo, não é pessoa, é ele, é o amado, é Deus, é o que sabe, é o que te entende, é o que te conhece, é aquele que é fiel, é aquele que te guarda. O Senhor, no versículo 25, ele deixa muito claro: o Senhor é bom para os que esperam nele. Não espera em mim, por favor. Não espere no seu líder. Ande com ele, cresça com ele, mas espera no Senhor, porque o Senhor é bom. A maior mentira de Satanás tem empregado na vida das pessoas e levado ao suicídio é dizendo que elas não têm valor e que elas não são amadas. As duas pessoas, Juliana, que você ajudou a resgatar aqui a pular, o problema delas não estava sendo amadas. É ou não é verdade? Se você senta com uma pessoa que está passando por um problema de depressão, querendo se matar, ela tem um sentimento de inferioridade, que elas não são amadas. É uma mentira de Satanás. Porque João 10:10 diz que ele veio fazer isso, matar, roubar e destruir as pessoas. Só que aí o Senhor vem e diga: mas eu venho para que tenham vida abundante, um amor abundante. Então eu sei que o Senhor me ama, porque a sua misericórdia é abundante na minha vida. Diga assim: a misericórdia do Senhor é abundante na minha vida. Terceiro, quando Deus me dará o que eu preciso? Quando que o Senhor vai me dar o que eu preciso? A Bíblia é clara no versículo 23. Ela se renova todas ou a cada manhã. As misericórdias de Deus são novas todas as manhãs. A experiência dos filhos de Israel no deserto do Sinai ilustra que esse é o princípio. Nunca vive as bênçãos de ontem, mas viva as bênçãos de hoje. Agradece pelo que Deus te fez hoje. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, fala assim: Senhor, é o pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Oh Deus, como eu sou grato porque o Senhor me sustentou. Porque até aqui o Senhor tem me levantado. Até aqui o Senhor tem me sustentado. O Senhor tem cuidado de mim. Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs na minha vida. As bênçãos de Deus nunca chegam antes do tempo. E também não demoram. Tem um ditado que as pessoas falam que Deus, como que é? Tarda, mas não falha. Deus nem tarda e nem falha. É no tempo certo. Talvez hoje é o seu tempo. Talvez para alguns aqui vai acontecer hoje. Para outros talvez não. Mas o que Deus tem para você nessa noite vai acontecer. Amém? Porque o Senhor trouxe você aqui dizendo: olha, as minhas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs na sua vida. Por que você está preocupado? Mateus 6 foi lido aqui. Por que você está preocupado com essas coisas? Mas se isso você viu essa semana, vão prender o pastor André Valadão. Eu até peço, irmão, que vocês estejam orando pelo pastor André Valadão. Tá? Da Lagoinha. E ore pelos pastores, porque a perseguição chegou no Brasil. Mas obreiro, você viu lá, está acontecendo? Estão prendendo os pastores. Você não vai mais poder pregar e falar do amor de Deus. Estão tentando tirar aí os versículos da Bíblia, que não pode mais falar sobre isso e aquilo outro. E aí? Você está disposto a pagar o preço? A pagar o preço de ser preso injustamente, Gilane, por pregar o Evangelho? Sermão do Monte, Jesus disse que iam lançar mão a nós e lançar nas cadeias, mentindo, inventando todo tipo de coisa sobre o nosso respeito, porque nós estamos pregando o Evangelho. Muitas pessoas vão desistir de ser crente. Muitas pessoas vão desistir de servir a Deus numa igreja que prega o Evangelho verdadeiro. Com medo da represália, da perseguição, porque não tem entendido que o amor do Senhor, que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias sobre as suas vidas. Jeremias estava passando nessa situação. Um povo rebelde, um povo que não queria mais ouvir a Deus. Jerusalém destruída, o povo preso. E esse profeta começou então a ver Deus falar com ele, e o Senhor falando com ele: olha, calma, calma, porque eu sou bom para aqueles que esperam em mim. É só um tempo, irmãos, que estamos passando aqui na terra. É só um tempo. O que Deus tem para nós não é nessa terra. Projete coisas, sim, para muito tempo aqui. Você não tem que parar de viver. Estudar, conquistar, faz parte. Mas seu tesouro, eita glória, é lá, ó. Porque se hoje eu fechar os meus olhos, eu sei aonde eu vou chegar. Os braços do Pai estão preparados para me receber. Ei, essa é a sua esperança. Se hoje você fechar os olhos, eu tenho convicção total que aí eu passei da morte para a vida. Porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. E a promessa do Senhor, na minha e na sua vida, não é que a gente viva aqui 70, 100, 200 anos sofrendo nesse mundo, não, irmão. A promessa, a maior promessa do Senhor para mim e para você, é morar na glória com Ele, é morar nos céus. Ai, irmãos, eu não sei o que tem motivado você a ser crente. Eu não sei o que tem motivado você a estar aqui. Eu não sei o que tem motivado você a andar com Jesus, andar no meio da igreja. Eu não sei o que tem motivado, mas o que tem me motivado a ser crente e servir ao Senhor é os céus, é morar com o Senhor na glória. Porque nada mais tem valor a não ser isso. Quando eu leio em Apocalipse que lá não haverá mais lágrimas, nem pranto, nem choro, porque o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Sabe o que é isso? Cessou o sofrimento, queira. Maria, acabou. Vinde bendito meu Pai para o descanso. Aleluia. Essa é a maior convicção. Essa é a maior promessa. Essa é a maior bênção que eu e você podemos esperar desse Deus que é fiel. Ah, pastor, você está falando aí, tem 30 anos que eu ouço isso. Pois é, está mais perto ainda de se cumprir. Ah, se lá 30 anos atrás já estava perto, agora está mais ainda. E tudo está caminhando para isso. Tudo está caminhando para isso. Igreja evangélica dos homossexuais. Porque Deus é amor. Isso que eu estou falando aqui, eu já pego uma cadeia. Ai, Deus, quais são as promessas do Senhor? Quarto ponto. Já até falei do quarto ponto. Qual é a minha esperança para o futuro? Você pode confiar na fidelidade de Deus para o futuro por várias razões. Primeira razão: pelo caráter de Deus. Deus é descrito na Bíblia como fiel e verdadeiro em suas promessas. Em 2 Timóteo 2,13 diz que, ainda que nós somos infiéis, Ele permanece fiel. O caráter de Deus é fidelidade. Ao longo da história, Deus demonstrou repetidamente sua fidelidade aos seus filhos. Então, por quê? O que define a minha esperança para o futuro? É que grande é a sua fidelidade. Esse é um caráter de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Lembre-se de que a fidelidade de Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades ou provações. Mas mesmo nos momentos desafiadores, Deus promete estar ao nosso lado e nos fortalecer. Colocar nossa confiança em sua fidelidade nos permite enfrentar o futuro com esperança e paz, sabendo que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Se hoje você está vivendo dias de incertezas e tem se preocupado com a direção que está se tomando, eu te convido a confiar sua vida e de sua família ao Senhor Jesus. Quer chamar o ministério louvor?